O titular da Semagro, Jaime Verrucchi, né? A Secretaria Semagro é comprido pra caramba o nome, então vamos resumir aqui. Semagro, resumidamente, é a secretaria que cuida do meio ambiente e desenvolvimento econômico, responsável aí pelo desenvolvimento e crescimento do nosso estado. Bom dia, secretário.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Mirelle. Estou aqui na SEASA junto com o secretário Rídio. Estamos aqui de manhã verificando umas obras na nossa SEASA aqui. Então, estou à disposição de vocês. Bom dia a todos.
Pois é, que bom, hein, secretário? Aí na SEASA, sabe que eu conheci muito a SEASA, eu vivi muito a juventude aí na SEASA, porque a minha família era produtora de hortaliças aqui na região, inclusive, que é o Parque das Nações Indígenas hoje. Secretário,
pode ir.
Com relação a esse plano que foi lançado aí pelo governo do estado, né? É um plano, como vocês já haviam antecipado ano passado, que o governo do estado elaboraria um plano para evitar que a gente vivesse nesse ano o que a gente viveu no ano passado com relação aos incêndios florestais, né? Como é que vai funcionar esse plano, secretário?
Isso, Paulo, é bom a gente esclarecer a todos os ouvintes, inclusive na data de ontem, nós temos uma sala de crise hídrica do Pantanal, junto com a Agência Nacional de Águas, junto com o INPE, com o SEMADEM, uma série de instituições que a gente está fazendo monitoramento permanente de como está a questão hídrica no estado de Mato Grosso do Sul. E as notícias, obviamente, como já a gente vinha sinalizando, né, o ano 2021 nós não tivemos uma recomposição de chuvas, nós tivemos chuvas abaixo da média no Pantanal no final de 2020, então nós estamos aí com ainda o calado dos rios, por mais que estejam operando, nós temos uma previsão de redução do calado dos rios e também as chuvas não têm ocorrido de uma maneira adequada. Então o cenário para 2021 é preocupante, nós estamos tomando medidas preventivas. Então o nosso foco nesse momento é prevenção. O que nós fizemos na semana passada, nós lançamos um projeto que chama Manejo Integrado de Fogo. O que é isso? Nós vamos utilizar, na verdade, nós já identificamos os principais pontos no Pantanal, onde nós temos biomassa, massa seca, e nós vamos fazer uma utilização, através de autorização, controle, acompanhamento de bombeiro, de queimar alguns locais, exatamente para evitar que esses locais virem incêndios florestais e depois, consequentemente, se expandam para outras áreas do Pantanal. E além disso, nós obviamente fizemos aí todo um trabalho de prevenção. Hoje no Pantanal nós estamos com as brigadas do Corpo de Bombeiros já operando no Pantanal. Estamos fazendo um trabalho intenso com os produtores rurais, com disponibilização de equipamento. Fizemos no Pantanal, Paulo, para você ter uma ideia, tem 240 pontes de madeira. Nós estamos fazendo nas 240 pontes um acero, quer dizer, limpando todas essas áreas em volta da ponte para que a gente não tenha esse ano o problema de acesso que nós tivemos no ano passado. Então o governo também já está comprando mais de 53 milhões de equipamentos, contratamos 400 horas de voo para avião de combate a incêndios florestais, e na data de ontem até soltamos a licitação de aquisição de uma aeronave chamada Air-Tractor, né? Obviamente que essa aeronave está funcionando no próximo ano. Mas o foco esse ano é exatamente na prevenção, para que em hipótese nenhuma nós tenhamos um cenário como nós tivemos no ano passado.
Tá certo. O que eu entendi, então, seria uma espécie de antecipação, no primeiro ponto que o senhor tocou aí, uma espécie de antecipação do aceiro, né? Porque o aceiro, muitas vezes, você faz na hora que o fogo já vem avançando, né? E aí fica difícil por causa do vento também, né? É uma ação bem preventiva.
Isso, ele é preventivo, nós estamos regulamentando esses aceiros. E veja, nós estamos identificando essas áreas e indo até o produtor ou as áreas de proteção para que a gente faça isso antecipadamente. E em determinados casos, existe uma experiência muito positiva do pré-fogo no IBAMA em áreas indígenas do Mato Grosso do Sul, que nós, na verdade, colocamos o fogo antecipadamente exatamente para proteger essas áreas. Então, isso nós também vamos fazer esse ano, e volto a falar, isso somente autorizado e controlado, não é que nós permitimos qualquer pessoa colocar e fazer algum tipo de queimada no Pantanal. Essas queimadas vão ser controladas, né, e vão ser autorizadas e acompanhadas, para que a gente não tenha, obviamente, nenhum problema. Mas volto a dizer, nós já estamos começando numa situação hídrica e de seca no Pantanal, isso já começou a iniciar, e esse ano nós temos uma perspectiva, por isso que nós estamos trabalhando muito com a Reflore, com a Biosul, na área de florestas também, que a perspectiva esse ano é que realmente nós tenhamos uma estiagem muito similar à que nós tivemos no ano passado, no estado todo.
Pois é. E com relação às outras regiões, secretário, porque todo mundo só se preocupa com o Pantanal. Todo mundo que eu digo é o seguinte, não o governo, mas as pessoas tendem a só falar do Pantanal. Mas nós temos o Parque do Iviema também, que nós tivemos problema ano passado, né? E outras regiões aí de área de proteção. Nessas regiões também já existe brigadas trabalhando ou
monitoramento? Já, é, nos três parques. No Parque do Iviema, que é bioma Mata Atlântica, no Parque do Taquari, do Alto do Taquari, que é Cerrado, e no Parque do Rio Negro, que é Pantanal, nesses três nós já estamos com a equipe de bombeiros instaladas lá, nós estamos fazendo rodízio a cada 10 dias, então esse bombeiro já está lá, está fazendo a identificação dos principais problemas, nós já estamos entrando com máquinas nessa unidade de conservação para fazer acero, evitando que o fogo comece na unidade de conservação e vá para os produtores rurais, os vizinhos, e da mesma forma, fazendo o trabalho com os produtores rurais para qualquer incêndio também não entre nas unidades de conservação. Então nós já estamos junto com o Corpo de Bombeiro, com três equipes, junto com o Imaçu, nessas três unidades de conservação, fazendo esse trabalho. Esse trabalho já ocorre há mais ou menos há 2 semanas, com equipamento adequado, com equipe adequada, em cada uma dessas unidades de conservação do estado de Mato Grosso do Sul.
Secretário, agora eu acho interessante também a criação desse grupo que faz o monitoramento hídrico, porque ela tem uma importância muito grande, não só ambiental, mas também econômica, né? Porque com esses investimentos do governo do estado para melhorar a logística, o Rio Paraguai tem sido cada vez mais utilizado para o transporte de cargas, né?
É isso, Paulo. Nós fizemos lá atrás no governo uma opção exatamente de intensificar a hidrovia. Assim como a gente fala em aeroporto, fala em rodovia, fala em ferrovia, nós fizemos um projeto, um programa, né, de promoção das exportações através da hidrovia. E esse programa foi positivo e deu certo com os investimentos que nós tivemos em Porto Mutim e também os investimentos de ampliação dos terminais, tanto de Porto Esperança como lá de Ladário. Então, realmente a questão hídrica, por isso nós estamos monitorando, e eu vou te dar uma informação, por exemplo, hoje a questão de minério, a questão de exportação de grãos, os próprios exportadores já estão antecipando os embarques, né, entendendo que lá por setembro e outubro nós tenhamos algumas restrições, nós estamos estimando que a partir de setembro já comece restrições de navegabilidade no rio, portanto, essas empresas já estão antecipando, estão fazendo investimentos na exportação. E, além disso, tem todo acesso à Bolívia, que também utiliza essa hidrovia para fazer o seu fornecimento de principalmente de óleo diesel. A Bolívia utiliza essa hidrovia. Sem a hidrovia, ela não consegue levar óleo diesel para o país boliviano. Então, nós estamos focados nisso e orientando e fazendo acompanhamento para que a gente possa fazer exatamente uma antecipação desses embarques na hidrovia.
Tá certo. Secretário Jaime Verruc, só para não atrasar muito aí a agenda que o senhor está cumprindo na SEASA junto com o secretário Eduardo Ridel, só para finalizar então, eu acho que seria importante a gente falar sobre um assunto, secretário, da importância da prevenção, que é o trabalho que a Semagro desenvolveu no início da pandemia já, para não haver um impacto muito forte nas indústrias. Vocês elaboraram todo um protocolo de biossegurança para que as indústrias mantivessem um nível de produção e, com isso, manter o emprego dos trabalhadores, né? Qual é a análise que o senhor faz, o balanço que o senhor faz desse trabalho que a Semagro desenvolveu junto às indústrias do nosso estado?
Bom, esse acho que foi um trabalho excepcional. Nós já em março do ano passado, né, quando começou o início da pandemia, nós tomamos uma decisão de estabelecer protocolos de biossegurança para todas as indústrias do estado. E aí nós tivemos um apoio muito grande da questão toda da federação e todas as indústrias, exatamente porque elas são uma aglomeração, quer dizer, as indústrias têm 1.000 funcionários, 300 funcionários, 200 funcionários, então era importante que ali poderia ser um grande foco de contaminação da Covid em função da aglomeração, que se adotasse protocolo de segurança bastante rígido. Então nós começamos a fazer isso em março, conseguimos que 100% das indústrias sul-mato-grossenses adotasse protocolos extremamente rígidos. Depois disso conseguimos levar isso através do SEBRAE para micro e pequenas empresas, que era exatamente para que elas possam também, mesmo com as restrições de horário, pudessem manter as suas atividades. Isso permitiu que o Mato Grosso do Sul, ao longo do ano passado, conseguisse manter as suas taxas de empregabilidade, conseguir manter o emprego do cidadão, né, que é fundamental. E aí, obviamente, que nós sabemos do grande impacto que nós tivemos aí, principalmente bares, restaurantes e turismo. São essas atividades altamente afetadas nos seus negócios e também esses trabalhadores em função da restrição de horário. Mas na indústria, em função da colocação nacional da essencialidade, a gente conseguiu manter abastecimento e conseguiu manter a produção. Então, acho que o trabalho que o governo do estado está fazendo através do Prosseguir e os protocolos de segurança, com essa cooperação permanente com o setor privado, tem permitido que o estado sejam os estados de menor impacto econômico em relação à Covid. Mas tem muito trabalho a ser feito ainda, nós temos que nos cuidar muito, muita prevenção, mas a ideia sempre do governador foi exatamente que a gente tivesse o prosseguir aliando a possibilidade de manutenção das atividades econômicas com a prevenção em relação à ampliação da Covid.
E mais do que isso, né, secretário, o envolvimento das grandes indústrias instaladas aqui é até doar equipamento, né, não só cumprir com os protocolos de biossegurança, mas também auxiliar o poder público no combate, na estruturação na área da saúde, né?
Isso, nós tivemos, Paulo, desde o início do ano passado, e estamos continuando, um grande apoio do setor industrial. E aí a gente pode citar a Suzano, Eldorado, a JBS, né? E estamos recebendo, inclusive, nessa semana, estamos recebendo mais 20 leitos de UTI doados pela Suzano lá para Dourados, mais 10 para Campo Grande, mais 8 para Ribas do Rio Pardo. Além disso, as outras empresas ajudando agora, nós estamos com um programa que chama Privado, que é Unidos pela Vacina. Então fizemos um levantamento agora do que os municípios precisam para aplicar a vacina. Novamente o setor privado, vou dar um exemplo, os refrigeradores a menos 70 graus que são necessários para vacinas como da Pfizer, nós já estamos recebendo as doações para levar ao município para que eles possam intensificar a vacinação. Que a gente entende que a vacinação é fundamental e a vacina, tanto que o governo do estado está fazendo um trabalho de uma importação direta de 2 milhões de doses da vacina Sputnik para que a gente possa vacinar a nossa população e mais rapidamente retornar às atividades econômicas normais e principalmente